בעזרת השם, דף י' ג' תתת ג'מנה אחות עולה פסועה בבינזון אוף דף שלום עליכם סתמוס דף י' ב' עמוד ב' נא ויג'זים עלי אג'בשו פוקו דפויז דה מטאז' דה פאז'נה קומסינו מנוע במשנה על המשנה, לאכול כחצי זית ולהקטיר כחצי זית קשה שן אכילה והקטרה מצטרפים תאומוס חביזה סתמוס התרטנדו עקיד דה סטואסון דו פיגור חוץ לזמנו או חוץ למקומו Então, se o coelho, por exemplo, ele faz a kmitza, ele pega o punhado de farinha para o sacrifício com o pensamento de pigur, por exemplo, de queimar o kometz depois do prazo, então o sacrifício se invalida, é pigur, quem come tem o castigo de karet. Mas isso é só se o coelho pensou sobre um kazait. A queima de menos do que um kazait não é levado em conta. Assim também, se o coelho fez a kmitza com a intenção que o resto da farinha vai ser comido depois do prazo, a mesma coisa, é pigur quem come tem o karet. Mas isso é só se ele pensou sobre, no mínimo, um kazait. E se ele teve esses pensamentos, porém, chutz lemkomo, de queimar ou de comer fora do Beit HaMikdash, então o sacrifício se invalida também, mas não é pigur. Quem come não tem o karet. Fala Mishnah, o Kohen, ele pegou o punhado de farinha, pegou o kometz, fez a kmitza, com a intenção de comer meio kazait do resto da farinha, do shirayim, depois do prazo, e de queimar meio kazait do kometz depois do prazo. O kometz tem que ser queimado. O resto da farinha é comido. Agora, o kohen, ele não pensou sobre um kazait inteiro, ele pensou em comer meio kazait, chutz lezmano. Queimar meio kazait do kometz também chutz lezmano. Fala Mishnah, esses dois meio kazait não se somam, porque se tratam aqui de duas mitzvot diferentes. Uma mitzvah é o consumo do shirayim, e outra mitzvah é a queima do kometz. Então são duas mitzvot diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra, então não se somam para o kazait. Então fala Gemara, tama de lechol ulaktir. הלכול ולכול דבר שנרקו לכול מצטרף. פעם מה עושה גינג'ה חזוסי? לוקי פרס דה משנה. כי סיו כואל פייז הקמיצה כמו האינטנסיון ג'י. קומה מיו קזאי דו חייז דו פריאן דה פויז דו פרזו. איקימה מיו קזאי דו קומץ דה פויז דו פרזו נאו סיסומה. פורקי מיו קזאי דה קומידו. אותו מיו קזאי דה קימה דו מה כואזה נאו תהיה וקוטה סום מצוות דיפרנצ'ס. פרס דה משנה. Que se o Kohen teve a intenção de comer meio kazait do resto da farinha depois do prazo e comer meio kazait do kometz depois do prazo, parece que sim se soma. Mesmo que o kometz não é comido, o kometz tem que ser queimado, parece que se a pessoa teve a intenção de comer meio kazait do kometz, se soma com meio kazait do resto da farinha e o sacrifício é pigu, assim que parece. Mas pergunta como é que está na direita, lechol davar shedarko lechol, הוא להקטיר דבר שדרכו להקטיר, דבר שדרכו לאכול אין, שדרכו לאכול לא. המשנה פסדה לא דיסי איסו. המשנה פסדה דיסי, כי הוא פנסמנטו אחד דו כהן סוער לבד אין קונטה, סירי פנסו אין קומה אהו כקומידו, דפורמה אחדה. או קיימה אהו כקיימדו דפורמה אחדה. מה סירי פנסו אין קומה אהו כקיימדו, קומה הוא קומץ, או קיימה אהו כקומידו, קיימה הוא חסד הפרינה, parece a Mishnah passada que não é levada em conta. A nossa Mishnah parece que sim. Então, aparentemente, é uma discussão entre as duas Mishnah. Eu, Mantana, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Amar Rabi Irmiah, Haman e Rabi Eliezer, e fala Rabi Irmiah, a nossa Mishnah vai como Rabi Eliezer. Realmente existe uma discussão sobre isso. Davar Mechashvim, Meachilat Adam, Leachilat Mizbeach, Meachilat Mizbeach, Leachilat Adam. Fala Rabi Eliezer, que não existe essa distinção. Ou seja, fala a Mishnah, Letna. A cometa da Mincha, לאכול דבר שדרכו לאכול, ולהקטיר דבר שדרכו להקטיר, כשר. O Kohen pegou o punhado de farinha, fez a kmitza, com a intenção de comer algo que é queimado. Comer o kometz, depois do prazo. Ou queimar o resto da farinha, que é comido. Não é levado em conta, o sacrifício continua válido, assim fala, está na cama, como a Mishnah passada. Vê a beleza do poceiro, fala a beleza que não. Não faz diferença. O Kohen teve a intenção de fazer algo depois do prazo, mesmo se ele teve a intenção de queimar algo que é comido, ou comer algo que é queimado, o sacrifício é invalido. Então a nossa Mishnah vai como Rabi Eliezer, essa explicação de Rabi Irmiah. Abai Amar, fala Abai Kirão. A filo tema Rabana, nossa Mishnah pode ir como Rahamim, não tem nenhuma discussão entre a nossa Mishnah e a Mishnah passada. Então, lo teima lechol ve lechol davar shen derko lechol. Fala Abaye, não deduza da nossa Mishnah como a Gemara disse antes. O Mishnah tinha dito que parece que só nesse caso que o Kohen tem a benção de comer meio kazai do resto da farinha e queimar meio kazai do comer, não se soma, mas tem a benção de comer meio kazai do resto depois do prazo e meio kazai do comer depois do prazo, também comer, parece na Mishnah que se soma, mesmo que o comer seja queimado. Fala Abaye que não, não faça esse raciocínio. Ilaima, alechol velechol davar shedarko lechol. O que a Mishnah veio falar é o seguinte: se o Kohen tem a intenção de comer meio kazai e queimar meio kazai, não se soma. Mas se o Kohen tem a intenção de comer meio kazai do resto da farinha depois do prazo e comer meio kazai também do resto da farinha fora do Beit HaMikdash, se soma. Chutz lezmano e chutz lemkomo. Então, se soma para o kazait, porque o Kohen tem a benção de comer um kazait inteiro, já o que é comido, do resto da farinha, meio kazait depois do prazo, meio kazait fora do Beit HaMikdash, kutsem komo, se soma. Então, essa é a novidade da Mishnah Fala Abaye. Então, mais que a Mishnah, que novidade é essa? Rabeida katandela, a Mishnah passada já disse isso claramente. Lechol kazait bachutz, ve kazait lemachar. Kazait lemachar, ve kazait bachutz, kachatzi zait bachutz, ve kachatzi zait lemachar, kachatzi zait lemachar, ve kachatzi zait bachutz. Pasul ven bukaret. A Mishnah passada já disse isso. O Kohen tem a intenção de comer um kazait, metade depois do prazo, chutz lezmano, metade fora do Beit HaMikdash, chutz lem komo, se soma. Porque teve a intenção de comer um kazait inteiro, de formas proibidas, se soma, e o sacrifício se invalida. Então, por que a nossa Mishnah tem que falar a mesma coisa? Não pode ser que essa a novidade da nossa Mishnah, essa Mishnah passada já diz isso. Então, Hatula Mani, então volta a pergunta, qual é a novidade da nossa Mishnah? E lechol ve lechol davar shen darko lechol. Se a novidade é como a Gemara tinha dito antes, que se o Kohen teve a intenção de comer meio kazait do resto da farinha depois do prazo, comer meio kazait do comet depois do prazo, e se soma, não pode ser. Já vimos a Mishnah passada aqui, não. Se o Kohen tem a intenção de comer algo que é queimado, come, isso não é levado em conta. Então, pulamos duas linhas pulando parênteses. Talvez a novidade da Mishnah é como o sentido básico da Mishnah. O que diz a Mishnah? O Kohen fez a kmitza, pegou o punhado de farinha que vai ser sacrificado. E ele teve a intenção de comer meio kazait do resto da farinha depois do prazo. Queimar meio kazait do comer depois do prazo não se soma, porque são duas mitzvot diferentes, comer e queimar. Talvez essa é a novidade. Mediu kadereja shmad mina. Já sabemos isso também da Mishnah passada. Que o quê? Deshta ma lechol ve lechol davar shen darko lechol amart lo mitztaref. Então, se a Mishnah passada já disse que se o Kohen teve a intenção de comer meio kazait do resto, comer meio kazait do comet depois do prazo não se soma, mesmo que ele teve a intenção de comer um kazait inteiro, não se soma, porque, como vimos, o comet não é comido. Lecholo leaktir mibaya, então muito mais que nesse caso que o Kohen fez a kmitza com a intenção de comer meio kazait do resto da farinha depois do prazo, e queimar meio kazai do comet depois do prazo não vai se somar. Porque nesse caso ele teve a intenção de fazer duas coisas diferentes. Meio kazai de comer, meio kazai de queimar. Então, se num caso que o Kohen faz a kmitza com a intenção de comer meio kazai do resto, e comer meio kazai do comet depois do prazo não se soma, mesmo que ele teve a intenção de comer um kazai inteiro depois do prazo, não se soma. Então, muito mais que se o Kohen teve a intenção de comer meio kazai do resto e queimar meio kazai do comet, não vai se somar. Aqui é comer, aqui é queimar. Então, volta a pergunta, qual é a novidade da nossa Mishnah? Fala agora o seguinte. In, lechol u leaktir itzrihalei. Essa é a novidade da Mishnah. Comer e queimar. Comer o resto, queimar o comet. Mishnah quer dizer que esses dois meio kazai não se somam. Saca da tachamina, poderia pensar errado. Hatamu delo kiur rekamechashev. Eu poderia pensar o seguinte, num caso que o Kohen teve a intenção de comer meio kazai do resto, comer meio kazai do comet, o motivo que não se soma é porque ele teve a intenção de comer meio casal do Kometz. E o Kometz, o punhado de farinha, é queimado, não comido. Então, poderia pensar que por isso isso não é levado em conta. A balacha de Be'ai Kiur Hekamechashev. O Be'ai Kiur Hekamechashev é maletzaref. Mas no nosso caso, eu poderia pensar diferente. Aqui o Kohen teve a intenção de comer meio casal do resto, que é comido. Queimar meio casal do Kometz, que é queimado. Então, a intenção dele foi sobre coisas que são comidas e são queimadas. Então, eu poderia pensar que esses dois meio casais se somam. Kamarash Malar fala no nosso Mishnah que não. Como vimos que comer o resto, o Shiraim, é uma mitzvah. Queimar o Kometz é outra mitzvah, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não se soma. Baruch Hashem, terminamos o primeiro capítulo. Kol Menachot, parabéns a todos. Começamos na sequência. Vamos continuar com as leis do Pigur. Vamos ver mais novidades também. Fala a Mishnah. Komet Tamincha lechol shiarea ou leaktir kumtza lemachar. O Kohen fez a kmitza. Ele pega o punhado de farinha para o sacrifício. Ele teve a intenção de comer o resto da farinha depois do prazo. Ou queimar o kometz depois do prazo. Modera biose beze sheu pigur vechayavim alav karet. Mesmo Rabi Yossi concorda que o sacrifício é pigur, porque ele pensou sobre depois do prazo. Chutz lezmano, quem come tem o castigo de karet. Mesmo Rabi Yossi concorda com isso. Não sei por que a Mishnah menciona Rabi Yossi aqui. Laktir levonatá lemachar. Agora um outro caso. O Kohen pegou o punhado de farinha para o sacrifício, fez a kmitzá, com a intenção de queimar levoná, a especiaria, depois do prazo. Então se trata de um sacrifício que consiste em farinha e levoná. O Kohen fez a kmitzá com a intenção de queimar a especiaria depois do prazo. Qual é a lei? Rabi Yossi omer pasur verbo karet. Rabi Yossi, pela Torá, nada aconteceu. Pela Torá, o sacrifício é completamente válido. Pela lei rabínica, é proibido comer essa farinha. Mas pela Torá, o sacrifício continua 100% válido. Porque o Kohen, ele pensou sobre a levoná durante o momento que ele estava fazendo a kmitzá. Então isso não invalida o sacrifício. Vamos entender melhor o motivo disso. Vá hachamim omrim, pigul vechayim alav karet. Fala hachamim, diferente de Rabi Yossi, o Kohen fez a kmitzá da farinha com o pensamento de queimar a levoná depois do prazo. A levoná faz parte do sacrifício, então é pigur pela Torá, proibido comer a farinha, quem come tem o karet. Amrulo, mashinaze minazevach. Perguntaram o Hachamim para Rabi Yossi, qual a diferença entre esse caso, farinha e levoná, e um sacrifício animal? No caso de um sacrifício animal, o Kohen, digamos, abate com o pensamento de queimar o sebo depois do prazo. O sacrifício é pigur pela Torá. Então, aqui o Kohen fez o abate pensando em sobre outra coisa, sobre o sebo, a queima do sebo. É pigur se ele pensou em fazer isso depois do prazo. Então, por que aqui, se o Kohen faz a kmitzá com a intenção de queimar a levoná depois do prazo, fala Rabi Yossi que não é pigur? Amar lahem, fala Rabi Yossi, shazevach damo psaro ve'emurav, echad ve'levoná ena mina mincha. Fala Rabi Yossi, no caso do animal, o sangue, a carne, os emurim, o sebo, são da mesma espécie. Tudo faz parte do sacrifício do animal. Então, se o Kohen ele abate com o pensamento de queimar o sebo depois do prazo, o sacrifício é pigur. Mas fala Rabi Yossi, aqui se trata de levoná, uma especiaria, e farinha. São duas espécies diferentes. O pensamento do Kohen na hora que ele faz o serviço da farinha, mesmo que, se ele pensou sobre outra coisa, sobre a levoná, não é levado em conta. Não está tão claro, vamos ver na Gemara melhor. Fala na Lamari Limitna, Modera Rabi Yossi Bezu. A Mishnah começa com o caso claro de pigur. O Kohen fez a kmitá com a intenção de queimar o kometz, queimar esse punhado de farinha depois do prazo. Fala a Mishnah, mesmo Rabi Yossi concorda que é pigur. Por que Mishnah disse que Rabi Yossi concorda? Por que eu poderia pensar que Rabi Yossi não concorda? Mas que sim. Mishum de kabai limit na seifa. Por causa do que disse Rabi Yossi na sequência. Leaktir levonatá lemachar. Rabi Yossi omer pasul ven bukaret. O que disse Rabi Yossi na sequência? Kohen fez a kmitzá com a intenção de queimar a especiaria, a levoná depois do prazo, nada aconteceu, o sacrifício pela Torá é completamente válido. Eu poderia pensar errado. Talmud Rabi Yossi, משום דקסבר אין מפגלים בחצי מתיר. Eu poderia pensar errado na, sobre a explicação do que disse Rabiúso. Poderia pensar que o motivo de Rabiúso é o seguinte. O sacrifício de farinha tem dois matirim, tem dois componentes, o kometz e a levona. Então, poderia pensar que o motivo de Rabiúso é que se o Kohen, ele fez a kmitzá com a intenção de queimar a levona depois do prazo, não é pigul, porque o Kohen só teve o pensamento de pigul sobre um componente, um matir, a levona. O Kohen não pensou em queimar também o punhado de farinha e também a especiaria depois do prazo, os dois matirim, ele não pensou. Ele pensou só em queimar levona depois do prazo. Então poderia pensar que por isso o Rebelso diz que não é pigulo. Que o sacrifício pela Torá não se invalidou. Porque, conforme esse raciocínio, conforme Rebelso, o sacrifício se invalida por pigulo se o Kohen teve o pensamento de pigulo sobre todos os componentes do sacrifício. Também há o kometz, também há levona. Nesse caso, que o Kohen só pensou em queimar a levona depois do prazo, não é pigul. Assim que eu poderia pensar errado. Então, vai figurei Shaname. Se eu fosse seguir esse raciocínio, eu ia falar a mesma coisa sobre o primeiro caso. O Kohen tem que sacrificar a farinha com a levona. Também tem dois matiri no princípio da Mishnah. O Kohen fez a kmitzá, pegou o punhado de farinha, com a intenção de queimar o punhado de farinha ou kometz depois do prazo. Eu poderia pensar que conforme Rabiúso não é pigul, porque é só um matir. O Kohen só teve a intenção de queimar o kometz depois do prazo. Ele não pensou em queimar também a levona depois do prazo. Então poderia pensar que é uma vez que o Kohen só teve o pensamento de pigul sobre um dos componentes, não é pigul. Fala Mishnah no princípio, Kamash Malan, que nesse caso o Rabiúso concorda. No princípio, quando o Kohen fez a kmitzá com a intenção de queimar o kometz depois do prazo, é pigul. E no final, se o Kohen fez a kmitzá com a intenção de queimar a levorá depois do prazo, não é pigul. Essa é a novidade da Mishnah. E vamos ver agora por que Rabiúso diferencia entre os dois casos. Então, Kamash Malan de Amude. Então, Lactil levorá talemachar, Rabiúso seomer pasul ver bucaret. Agora traz de novo a opinião de Rabiúso. Amarish Lakish, Omer Ayar Rabiúso, El Matir Mefagel et Amatir. Reish Lakish fala a explicação da opinião de Rabiúso. Rabiúso costumava dizer o seguinte: El Matir Mefagel et Amatir. Ou seja, o Kohen está fazendo a kmitzá. A kmitzá é um serviço da farinha. Ele está ocupado com um matir, um componente, o punhado de farinha. Então, fala Rabiúso, se o Kohen tem um pensamento de pigul sobre esse serviço que ele está fazendo agora, de queimar o kometz depois do prazo, é pigul. Mas se o Kohen está ocupado com um matir, no caso a kmitzá, e tem intenção sobre outro matir, sobre outro componente, de queimar a levorá depois do prazo, isso não é levado em conta. Ou seja, diz Rabiúso o seguinte conceito, que o pensamento do Kohen de fazer algo depois do prazo fora do Betamilha só é levado em conta se ele pensou sobre esse matéria que ele está ocupado agora, esse componente. Mas se ele pensou na hora da kmitzá sobre a levoná, isso não é levado em conta. Fala Rishakish, a mesma coisa se aplica ao Lechem Apanim. Vimos várias vezes, já vamos revisar. A parte do Lechem Apanim que é sacrificada são os dois bazeche levoná, dois volumes da levoná. E o shiraim, o resto que é comido, são os 12 pães. Então, fala isso aqui, cada volume de levoná é um matir, independente do outro. Então, aqui também você vai dizer, se o Kohen pega um volume de levoná e queima, com a intenção de queimar o outro volume depois do prazo, isso não é levado em conta. Porque ele matir me fagel tamatir. Enquanto o Kohen está ocupado com um componente do sacrifício e ele pensou sobre o outro, não é levado em conta. Então, shem matir me fagel tamatir. Mai vechena taomer. Pergunta, por que este aqui trouxe esse caso do Lechem Apanim? Qual a novidade disso? Então, mal de Deus, poderia pensar errado. Tama de Rabiosi belevona, mishum de lav mina de minchai. Eu poderia pensar que o motivo de Rabiúso, que diz que o kometz é um componente, um matir, e a levona é outro, eu poderia pensar errado porque são de duas espécies diferentes. Uma é especiaria, outra é farinha. Assim que eu poderia pensar. Aval beshnebas de relevona, deminade adadinino. Eima, mefagre adad. Porém, no caso do Lechem Apanim, os dois volumes de Levoná são da mesma espécie. Então poderia pensar errado que os dois volumes são partes do mesmo matir, são partes do mesmo componente do sacrifício do Lechem Hapanim. Então, se eu fosse seguir esse raciocínio, eu ia dizer, se o Kohen, ele queimou o primeiro volume com a intenção de queimar o outro depois do prazo, o sacrifício se invalidou, porque ele está ocupado com esse matir da Levoná, e teve o pensamento de Pigur, fala de Jagish que não, Kamash Balan, que mesmo que são da mesma espécie, isso não faz nenhuma diferença conforme na Dulce. Cada dos Bazeh Levoná é um matir diferente. Cada volume é um matir, um componente independente do outro. Perdumi matzi tamar tama de Radiusi belevoná lav mishum de lav mina de minhai. Pergunta para Reish Lakish. Como Reish Lakish pode dizer que o motivo de Radiusi não é porque a farinha é uma espécie e a levoná é de outra espécie? Como Reish Lakish pode dizer que esse não é o motivo de Radiusi? Vektane Seifa. Olha só a sequência da nossa Mishnah. Amrulo. Mashinta Minazevach. Perguntaram o Hachamim para Rabi Yossi qual é a diferença entre farinha e levoná e o sacrifício animal. O Kohen faz o abate do animal com a intenção de queimar o sebo depois do prazo. É pigur? Porque aqui, se o Kohen faz a kmitzá da farinha com a intenção de queimar a levoná depois do prazo, não é pigur. Malay, Hazevach tamu psarov emura vechad velevoná enaminamicha. Isso é Rabi Yossi. No caso do animal, o sebo, a carne, o sangue, são da mesma espécie, são partes do animal. Então, o pensamento na hora do abate, sobre a queima do sebo, invalida o sacrifício, porque tudo é um matiz só, tudo é parte do mesmo animal. É o mesmo componente, mas aqui, um é farinha, outra é levoná, são espécies diferentes. Então, se vê da Mishnah própria, que Rabi Yossi sim se apoia nesse assunto das duas espécies. Reish Lakish disse que não. Disse que no caso do Lechem Hapanim, mesmo que são dois volumes da mesma espécie de levoná, são dois materiais diferentes. Como Reish Lakish pode dizer isso? Se Rabi Yossi próprio disse na Mishnah, aparentemente, que levoná e comet são dois materiais porque são de espécies diferentes. Não, não é que não. Mai ena mina mincha, ena beikuv mincha. O que Rabi Yossi disse na Mishnah não é que a farinha é de uma espécie e a levoná é de outra, por isso é um materim diferente. Não foi essa a intenção de Rabi Yossi na Mishnah. O que disse Rabi Yossi é que a levoná não depende da farinha. Ou seja, de lav kiehi de meakev leu komets le shiraim, de kama de lo mitkar komets lo mitach le shiraim. Fala Gossi, não compare a levoná com o resto da farinha. O shiraim, o resto da farinha, depende do sacrifício do comet. Vimos várias vezes já. O comet é sacrificado e aí os corim podem comer o resto da farinha. Então o shiraim depende do comet. Uma vez que depende do comet, então, se o kohen fez a kmitzá com a intenção de comer o resto da farinha depois do prazo, o sacrifício se invalidou. Porque é considerado que o shiraim faz parte da mesma entidade do sacrifício com o comets, porque depende do comets. Então, se o Kohen faz a kmitzá com a intenção de queimar o resto da farinha depois do prazo, o sacrifício se invalidou. Ou seja, fala Deus, uma vez que o resto da farinha depende do comets, então faz parte da mesma entidade do sacrifício. Então, achinam me'akevra levonah. Então fala, Deus, você poderia me dizer o seguinte? A levoná também depende do comets. Que somente depois que o punhado de farinha é sacrificado, eu posso sacrificar a levoná. Então, se é assim, se o Kohen faz a kmitzá com a intenção de queimar a levoná depois do prazo, o sacrifício deveria se invalidar conforme esse raciocínio, porque uma vez que a levoná depende do comets, faz parte da mesma entidade do sacrifício junto com o comets. Assim, Deus diz, você poderia me dizer isso? Mas fala Deus que não. Ela ibaihai mikter bereisha. Vibaihai mikter bereisha. A relação entre levoná e comets não é a mesma do que shiraim e comets. Com relação a levoná e comets, você pode sacrificar a levoná antes do comets. Você pode sacrificar o comets antes da levoná. O sacrifício da levoná não tem que esperar o sacrifício do comets, nem vice-versa. Então, fala Deus, você vê que a levoná não é como o resto da farinha. A levoná não é parte da mesma entidade do sacrifício junto com a farinha. Porque um não depende do outro. Então, o Kohen faz a kmitzá com a intenção de queimar a levana depois do prazo, nada acontece. Assim explica o moral que diz Rebbe Yossi na Mishnah. Verá banan, o que os sábios sustentam? Ou seja, até que ponto eles discutem com Rebbe Yossi? O que amrina el matir mefager tamatir, falamos duas linhas. Hanemile eicha de lo ikveu bechad mana, avaleicha de ikveu bechad mana kechad dam. Fala Hachamim o seguinte, concordando com o conceito de Rebbe Yossi. Realmente, se o Kohen está ocupado com um componente do sacrifício, um matir, e ele pensa sobre outro matir de fazer depois do prazo, isso não é levado em conta de modo geral. Mas no caso da levoná e da farinha, não são dois matirim, não são dois componentes separados. A levoná e o kometz fazem parte do mesmo matir, do mesmo componente, da mesma entidade. Por que, fala Hachamim? A farinha e a levoná tem que ser santificado no mesmo utensílio. A pessoa traz farinha para o sacrifício de Minhá, é colocada no utensílio, e a levoná também, para se santificar junto com a farinha. Fala Hachamim, nesse momento, o utensílio sagrado unifica o kometz com a levoná. Então se torna um matir só. Então se o Kohen faz a kmitzá com a intenção de queimar a levoná depois do prazo, ele está ocupado com esse matir. Porque a levoná e o kometz fazem parte do mesmo matir. Ele está ocupado com esse matir e teve a intenção de fazer algo desse matir depois do prazo. Queimar a levoná, o sacrifício se invalida. Esse é o motivo de Hachamim. Mas falando Hachamim, se a gente não precisasse colocar a farinha e a levoná no mesmo utensílio para que se santifique, realmente, falar Hachamim, seriam dois matirim. Seriam dois componentes separados. E aí Hachamim iam concordar com o Rabi Yossi, que o pensamento na kmitzá sobre a levoná não é levado em conta. Mas, na prática, o utensílio sagrado unifica o kometz com a levoná, portanto, é um matir só. Amar Rebenai fala Rebenai. Likut levoná bezar passou. Como a gente mencionou, a pessoa traz a farinha é colocada no utensílio sagrado e a levoná também. O Kohen faz a kmitzá, pega o punhado de farinha, coloca o kometz no utensílio sagrado para que se santifique, leva para o Mizbeach, queima, e depois ele vem e faz Likut Levoná. Ele pega a Levoná do utensílio e vai para o Mizbeach e queima a Levoná. Fala Benai, se um não Kohen pegou a Levoná do utensílio, o sacrifício se invalida. Fala Benai, esse Likut Levoná, o ato de pegar a Levoná, é uma avodá, é um trabalho especial dos sacrifícios que demanda um Kohen. Se o não Kohen fez, não valeu. Então, Maitama, qual é o motivo disso? Amara Birmia Mishumolaha, Naguba. Fala Birmia, o motivo que esse Likut Levoná é uma avodá, é um serviço que demanda o Kohen, é porque é paralelo a Olaha. No caso, um sacrifício animal, o animal é abatido, um não Kohen pode abater também. O Kohen tem que receber o sangue do abate e levar para o Mizbeach. E joga o sangue no Mizbeach. Então, o ato de levar o sangue para o Mizbeach é a Olaha. Precisamos de um Kohen. E, fala Rebirmia, o ato de pegar a Levoná é paralelo a levar o sangue para o Mizbeach. Porque, levando o sangue para o Mizbeach, estamos aproximando o sangue do sacrifício. Pegando a Levoná também, estamos aproximando a Levoná do sacrifício para levar para se queimar. Então, faz parte do ato de levar para o Mizbeach. Então, demanda um Kohen. Então, Kassavar Olaha Shelo Baregel Shma Olaha Veolaha Bezar Psula. Explica mais, Rabi Irmia. Conforme Rabi Anai, mesmo que o Kohen pegando a Levoná não está andando, ele está parado pegando a Levoná, isso faz parte do serviço da Olaha. Porque conforme Rabi Irmia, para fazer a Olaha, o Kohen não tem que andar. Se, por exemplo, tem uma fila de Kohanim, e um Kohen passa o sangue para o outro, conforme Rabi Anai, é a Olaha. Estão aproximando o sangue do Mizbeach, é como se estivessem levando, dá no mesmo. Aqui também, a pessoa pega a Levoná do utensílio, mesmo que ele não andou, ele está aproximando a Levoná do Mizbeach, do sacrifício, então, fala Rabi Anai, é como a Olaha, e demanda um Kohen. E se um não Kohen fez a Olaha, fala Rabi Anai, o sacrifício se invalida. Se o não Kohen pegou a Levoná também, assim falou o sábio. Amar Rav Mari af anana mitanina. Fara Mari se vê da Mishnah passada uma prova para isso. Zé Aklal, Kola Kometz, Venotem Bekli, Beamolich, Beamaktir. Vimos na Mishnah passada isso. O Kohen teve o pensamento de Pigul, ou na hora da Kmitzá, ou na hora que ele colocou o Kometz no utensílio, ou na hora que ele levou para o Mizbeach, ou quando ele queimou. Teve o pensamento de Pigul, por exemplo, de comer o resto da farinha depois do prazo. Fala Mishnah, em qualquer uma dessas etapas o sacrifício é invalida. Então, analisa aqui na Mari. Bishlama Kometz, Hainu Shochet. O ato de pegar o punhado de farinha é paralelo ao abate do sacrifício. Também no abate, estamos extraindo o sangue para o sacrifício. Aqui também estamos pegando o punhado que vai ser sacrificado. Então, assim como no caso do abate, o pensamento de pigula invalida, aqui também na hora da kmitza é invalida. Molir nami ainu molir. Levar o kometz para o misber é como levar o sangue para o misber. Maktir ainu zurek. Queimar o kometz é como sacrificar o sangue, jogar o sangue no altar. Ela no tem bekli maikavet. Pergunta da Mari, a etapa de colocar o kometz no utensílio é paralela ao quê? Porque se o Kohen ele coloca o kometz no utensílio com pensamento de pigul, Chutz Vezmano, o sacrifício é invalida. Por quê? É paralelo ao quê no caso do sacrifício animal? E leima mishum de dame de Kabbalah. Talvez você venha falar o seguinte, colocar o kometz no utensílio é como receber o sangue do abate no utensílio. Fala Mari, me dame. Fala que não. São dois atos diferentes. Atamimeila, Akakashakir Verame. Um é passivo, o outro é ativo. Recebeu o sangue do abate, algo passivo. O Kohen não faz nada, só segura o utensílio e o sangue cai sozinho. Aqui o Kohen faz algo ativamente, colocando o kometz no utensílio. Então, Faramari, temos uma distinção entre os dois atos. Então, não é tudo Kabbaladam, são atos diferentes. Ela me chama de queima de louça a gelé, de loava de lá, a vodá rachuvai. Alcohol, mas vê lá que cabala. Então fala, Mário, o motivo é o seguinte: é indispensável que o Kohen santifique o kometz no utensílio, coloque o kometz no utensílio sagrado. Uma vez que é indispensável, então você vê que é uma avodá, você vê que é um trabalho especial que demanda o Kohen. Então temos que dizer que é como o ato de receber o sangue do abate, que também é indispensável e demanda um Kohen. Ou seja, o que disse a Maria é que se vê que mesmo que o ato de colocar o kometz no utensílio não é exatamente como receber o sangue do abate, porque um é passivo, o outro é ativo, mas se o Kohen teve o pensamento de pigul na hora que ele jogou o kometz no utensílio, o sacrifício se invalidou. Porque está na categoria de Kabbalah Dam, de receber o sangue do abate, porque é especial. É indispensável, temos que santificar o kometz no utensílio para o sacrifício, então é especial, é uma avodá, precisamos de um Kohen para isso, e o pensamento de pigul invalida. Ou seja, o que disse Ramalha aqui, se vê, é que uma etapa indispensável é uma etapa, uma avodá, um serviço especial. Então assim também no caso do Likut Levoná, que disse Rabi Anai, o ato de pegar Levoná do utensílio também é indispensável. E conforme esse raciocínio também é uma avodá especial, que demanda o Kohen. Então, a Renan Mikheva de Losag, ela de Loavad la avodá Hashuvai, Alkor Hamash Velaki Kiolaha. Então, seguindo esse raciocínio, uma vez que Ramai aprendeu dessa lei de colocar o kometz no utensílio, que um trabalho especial demanda o Kohen, porque é indispensável. Então, aqui também. Pegar a levoná do utensílio também é indispensável, é uma avodá especial, por isso disse Rabi Anai, é como a olahá, levar a levoná para o misbeach, ou levar o sangue para o misbeach, pegando a levoná também, então demanda um coelho. Essa é a prova de Ramari da Mishnah, que um trabalho indispensável é uma avodá e demanda um coelho. Então, vamos lá, não tem prova daqui. Leolam de Damele Kabbalah. Toda a base do raciocínio de Rav Mari é por causa daquela pergunta. Não podemos dizer que o ato de colocar o kometz no utensílio é como receber o sangue do abate, porque um é passivo, o outro é ativo. Aí Rav Mari deduziu. O motivo que o pensamento de pigul na hora de colocar o kometz no utensílio invalida é porque essa etapa é indispensável, é uma avodá especial, é levado em conta. Então o pensamento de Epicuro nesse momento é levado em conta também. Essa era a base que de Rav Mari para deduzir que um trabalho indispensável é uma avodá especial. E demanda o Kohen, como no caso do Likut Levoná, que disse Rabi Aná. Fala que não. O ato de colocar o Kometz no utensílio é exatamente como receber o sangue do abate. Se você for me perguntar como Rav Mari disse, o que um tem a ver com o outro? Receber o sangue é algo passivo? O Kohen só segura o utensílio e o sangue cai do pescoço do animal? Aqui é algo ativo de colocar o Kometz no utensílio? O que uma coisa tem a ver com a outra? Magrão? Merditarvayo, do Chat Clio. Malimimela, Malikashakirverani, responde que o objetivo é o mesmo. O objetivo de jogar o Kometz no utensílio é para que se santifique. O objetivo de receber o sangue do abate no utensílio sagrado também é para que se santifique. Então é o mesmo objetivo. Que diferença faz se é passivo ou ativo ou dá no mesmo? Então, essa netinabekli, colocar o Kometz no utensílio, é exatamente como o Kabbalah dá. Então, toda a base do raciocínio de Rav Mari não existe mais, conforme a conclusão da Gemara. Não podemos dizer que algo que é indispensável é uma avodá especial, já que demanda o Kohen. Então, pode ser que a Mishnah discute com Rav Aná. Pode ser que a Mishnah vai dizer o ato de pegar, levonar do utensílio, mesmo que é indispensável, não é uma avodá. E um não Kohen pode fazer. Então, prova da Mishnah não tem, nem a favor de Rav Mari, nem contra. Mas Rav Mari sim disse que precisamos de um Kohen para pegar a levoná do utensílio, porque é como o olahá, é como levar o sacrifício para o Mizbeach, precisamos de um Kohen. Isso fala que agora paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver mais sobre situações do pensamento de Pigur, sobre parte do sacrifício. O que acontece com o Kohen? Ele abateu o animal com a intenção de Pigur sobre meio kazait. Ele jogou o sangue do abate no Mizbeach com o pensamento de Pigus e outro meio kazait. Será que esses dois pensamentos na hora do abate e o sacrifício do sangue se somam para o kazait inteiro ou não? Vamos ver como muito mais. Meu pessoal, vamos ver no Alelama, amém, amém.